Evangelho é a salvação. Por que que o Evangelho é a salvação? O Evangelho, como eu falei ontem, você olhando o dicionário, dicionário bom, dicionário melhor, ele está lá, doutrina de Cristo. Por que que o Evangelho? O único significado realmente da palavra Evangelho é doutrina de Cristo. Né? O que que significa o Evangelho? A única pessoa, como nós falamos ontem também, que criou, inventou. Ele inventou, ele criou. É uma criação dele, o Evangelho. É uma doutrina única, única. Não existe outra doutrina que compare ao Evangelho. Muitas outras foram tiradas do Evangelho. Se você lê, por exemplo, o Espiritismo, é segundo o Evangelho. Você lê muita coisa que a gente, eu já li relacionado com outras religiões, são tiradas do Evangelho. Ele escreve com outras palavras, tal, etc., mas o sentido é o mesmo. Então, o Evangelho, por que que o Evangelho é, então, a nossa salvação? Porque Deus, a salvação nossa, o Salvador, veio ao mundo e disse para você o que você precisa fazer, só isso. O Salvador veio ao mundo e disse para nós o que é que nós temos que fazer. Amém? Ele veio ensinar, inaugurar o caminho, mostrar para nós, o homem, o que seria feito para voltar. Não é? E tem alguns princípios que são fundamentais. Tem algumas coisas que são fundamental. Por exemplo, como que uma pessoa pode considerar o Evangelho se ele não crê, se ele não acredita? Não tem como, né? Ele pode achar interessante uma coisa ou outra. Ele pode achar interessante uma coisa ou outra, mas não salva, não resolve. O que vai resolver realmente é para a pessoa que acredita nisso que nós estamos falando aqui. Primeiro, que a pessoa tem que acreditar que a humanidade é uma coisa perdida. A humanidade é um desastre. Nós temos que acreditar também que há uma esperança de uma outra vida. Não? Há um mundo depois dessa, uma vida eterna, sem morte, uma terra, um mundo sem morte, sem velhice. Uma tristeza que é a morte, né? Ele tem que acreditar nisso. E depois de crido, depois, aí tem alguns princípios que são fundamentais, alguns princípios que são, faz parte do Evangelho. Amém? Um deles que é de suma importância é o arrependimento. O arrependimento é um dos principais fundamentos do Evangelho. Um deles, nós falamos ontem um pouquinho, a ressurreição, né? Você tem que crer no mundo vindouro, você tem que acreditar que existe a ressurreição da carne. O mundo vindouro, o novo céu, a nova terra, onde vai existir justiça, né? Justiça. E nós ansiamos, nós desejamos com muita ansiedade esse tempo. Aí você vai ficando cansado de viver essa vida. Você vai ficando cansado de viver essa vida. Chegando, às vezes, ao ponto de desejar. Já não digo nem a morte, né? Porque é perigoso você desejar a morte, querer precipitar. Mas desejar realmente o fim dessa, né? A volta de Cristo. A igreja é que vai, como é que fala? Apressar a vinda de Deus. A igreja. Por quê? Porque nós vamos, não sei se vocês têm percebido, está um clima rodando por aí, um clima assim de pesado, né? Um clima assim aí pesado. E vai chegar um ponto, um momento em que os verdadeiros adoradores vão sentir dificuldade para viver. Dificuldade, muita dificuldade. E aí é que ela vai, a igreja então começa a apressar a vinda de Deus. A vinda de Deus significa o fim dessa vida e o início da outra. O fim dessa, né? Apressar a vinda de Deus. Mas isso aí tudo eu estou contando. São coisas que são coisas relacionadas com o Evangelho. O Evangelho foi uma pessoa que foi considerada louca. Uma pessoa lá na 2000 anos atrás, falar o que nós estamos falando agora. Uma pessoa 2000 anos atrás. Imagina. Quando não tinha talvez 1% das barbaridades que tem hoje, né? Tinha muita coisa, muita agressão, muita física, mas espiritual, igual hoje, né? Acho que as trevas estão perdendo espaço no céu e tá. As trevas estão perdendo espaço no mundo espiritual e está baixando. Lá, 2000 anos atrás, um deles falou para Jesus, né, o senhor já veio incomodar a gente? Ele não falou? Não está muito cedo, não? Não está antes da hora? O senhor já veio incomodar a gente? Amém? Daqui um pouquinho somos nós que vamos falar para eles. Espera, vocês já estão incomodando, né? Porque eles já estão, as trevas estão baixando. E vai, a tendência é esmagar. As trevas vão descendo e vão pressionando a gente, é pressionando a gente. Os espíritos malignos, os demônios, passa para a Renata. Né? Então, o que eu estou falando aqui tem sentido? Tem sentido. E alguém tem que estar acordado, vendo. Alguém tem que estar acordado, vendo. O que eu estou vendo, né, Raquel? Porque se tiver dormindo, se estiver distraído com outra coisa, lembra do elástico ontem? Do elástico? Falar do elástico? É. Você vai, o Luiz, né, a pincelada, né, o grude, né, vai, a gente vai, distancia-se, de repente a gente distrai, volta. Colar. Muita coisa pode nos distrair. Como é que é isso, Renata? Alguém tem que estar acordado, chamando atenção, acionando a igreja, mandando a igreja, presta atenção, acorda, cuidado, etc. Não fica esperando a coisa acontecer, não. Vai.
Mateus 8, 28. Tendo chegado a outra banda, à província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo?
Aí. Vieste perturbar, atormentar antes do tempo. Significa que esse antes do tempo aí está dizendo alguma coisa. Você já parou para pensar nisso? Não, né? Mas então agora nós estamos mostrando para vocês. Por que que eles estavam falando aquilo? Porque eles sabiam que o tempo deles ia chegar. Lá no Apocalipse também tem um lugar que fala: Satanás, pouco tempo lhe resta. Então tem um tempo. E eles certamente vai fazer tudo para conquistar o espaço deles. Eles vão fazer tudo para, certamente, o que eles querem, talvez, provar para Deus que Deus não tem razão. Porque o que o diabo quer é isso. Ele rebelou contra Deus, o Espírito rebelou contra Deus, como se Deus não tivesse razão. E Deus sabe, claro que Deus é infalível, vai provar para ele que ele tem razão. Quando ele vier, convencerá. Porque Satanás é nós. Você tem uma ideia? Você tem uma ideia do que seja Satanás? Quem sabe? Por que que você tem uma ideia do que seja Satanás? Hã? É nós melhorado, aperfeiçoado. Amém? A mesma natureza nossa é a natureza dele. Você já viu o trem mais complicado que o homem? Tem coisa mais complicada do que nós. Então, a mesma natureza nossa é a natureza dele. Né, Daniel? A natureza, raça, espécie, a mesma espécie, a mesma raça, a mesma espécie. Quando ele se manifestar, o que, que vai ser? Quando ele se manifestar, vai ser um homem, não vai ser um dragão, como a gente espera, né? Quando a gente pensava que fosse um dragão, que fosse um bicho feio, uma coisa assim e tal. Não, lá fala da a força que esse homem vai ter, né? A feiura, né? Vamos dizer assim, o espírito que vai estar nele, a capacidade dele de fazer maldade, fazer ruindade, e etc. A força dele, mas é um homem, uma pessoa. E Deus, com o Evangelho, pretende o quê? Hã? Mudar a nossa natureza. Que a única salvação, o único jeito de nos salvar é mudando a nossa natureza. Vai lá. Luiz vai falar aqui, vai. Não, pode ser lembrado, Luiz. Aqui. Você já sabe onde está aí?
Achei interessante que do jeitinho que o senhor está falando, tem aqui ó, em Apocalipse 12, versículo 7, fala assim: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
Né? Então, não se achou mais lugar, porque o espaço deles é no mundo espiritual, né? Aí eles foram descendo e ocupando os homens, ocupando as pessoas. Está ali, está aqui, está ali, está aqui, está ali. Porque não se achou mais lugar para eles lá, eles têm. Né? Então hoje está assim, fácil, às vezes, você perceber que quando alguém chega lá, um dos sacerdotes chegou e falou a respeito de Jesus, ele falou: ninguém faz essas coisas se Deus não fizer com ele. Aí você vira o outro lado. É assim que a gente tem que estudar as coisas, sabe? Ninguém faz essas coisas se Deus não tiver com ele. E ninguém, não vou apontar para ninguém, posso apontar, mas ninguém faz também essas coisas. Não é assim? Ninguém faz isso se Deus não estiver com ele. E também ninguém faz isso. Se o diabo não estiver com ele. Se Satanás não estiver com ele. E nós estamos fazendo muita coisa, muito, nós estamos fazendo muita coisa. Vocês concordam? Né, meu? Nós estamos fazendo muita coisa, o mundo está fazendo muita coisa, não vamos longe não, né? Ou se você quiser, pô, a gente põe para o lado de fora, mas o mundo está fazendo muita coisa que não é capaz de fazer se o diabo não estiver com ele. Por isso que Deus fala, o Evangelho ensina, examina qual o espírito, porque a pessoa pode ter ou um ou outro. examina o Espírito, vê se o Espírito de Deus faria isso.
Não faz.
Está vendo? Ontem é fácil você ver. Não é muito difícil. Não é muito fácil, não, mas também não é muito difícil ver. Só é capaz de fazer. Se o diabo for com ele, se o Satanás estiver com ele. Amém? Então o Evangelho, a finalidade do Evangelho é fazer isso. Abrir os nossos olhos, mostrar para nós, foi o que Jesus fez. Não tinha outra maneira. Pegar, não. Tirar a gente daqui, levar do jeito que nós estamos. Não tem que mudar a natureza, porque ele já chegou. Encontrou uma raça, uma espécie condenada, destruída. Nós somos uma espécie, vou dizer assim, irreversível. Nós somos condenados, perdidos, destruídos. Tem salvação? Tem. Por que que tem salvação? Porque Deus é o poderoso. Porque Deus pode fazer isso. O único que pode você nascer de novo. É tudo o que eu preciso, né? A única pessoa capaz de nos salvar é Deus. Por quê? É o único que pode fazer a gente mudar a natureza. Entendeu? Porque então o Evangelho é a nossa salvação? Né, amor? Mas funciona onde não se crê. Tem jeito de funcionar se a pessoa. Isso que eu estou falando aqui. Uma pessoa, por exemplo, pode estar aqui no nosso meio e falar: não, eu não acredito nisso. Não vai funcionar. Para ele não vai funcionar. Né, amor? Não vai funcionar para ele, não. Por quê? Porque ele não acredita. Quem crê. O que que ele vai fazer? Ele vai. O que que ele vai fazer? Ah. Renata, você pega o microfone. Quem crê vai fazer o quê, Renata? No seu entender, no seu ponto de vista. Se eu não creio, se eu não está querendo fazer alguma coisa, o que que você pretende fazer? Vai. E a Rebeca? Dá o microfone para a Rebeca. E o Ender? Às vezes já está fazendo. O Ender pode dizer, eu já estou fazendo faz tempo. Vai lá, Ender.
Não, eu não estou fazendo, não.
Hã?
Não. Eu não estou fazendo, não.
Então, eu disse assim, quem crê, acreditou, acreditou, teve os seus olhos abertos, então você vai fazer alguma coisa, não vai? Pode ter 10 respostas, 20, 30 respostas. Eu quero saber a sua, só isso.
Eu, que você está falando, eu vou buscar isso.
Hã?
Eu vou buscar isso. Eu vou querer isso.
Por exemplo, o Ender vai querer isso. Né? Não sei se o que é isso.
O Evangelho, você está falando. O
Evangelho. O Ender vai querer isso. Eu não sei qual é o isto que ele vai querer. Se ele quiser o isto certo, vai dar certo. Né, Ender?
É.
Vamos ver. O Ed, nós chamamos o Fred. Vai querer. O Fred vai fazer o quê? O mesmo isto.
Eu vou, como o senhor estava falando, né? Se ele pode me salvar e abrir os meus olhos,
exemplo,
eu vou procurar
que você
isso.
Vai fazer? Hã?
Deus, eu vou procurar o Salvador, o que pode me salvar.
Você vai procurar um Salvador.
É o único que pode.
Então, o Fred, né? Vai, a partir de hoje, vai atrás do quê? O Salvador. O meu. E o Toninho? Você viu que o Fred já está decidido, ele não vai atrás disso, ele vai, já vai direto atrás do Salvador, né? O Ender ainda tem que resolver para ver o que é isso. Ele vai saber ainda o que é isso. O Fred já sabe que existe um Salvador e ele vai atrás do Salvador. Toninho.
Como ele falou, né? Quem crê em mim faz as obras que eu faço, né? Procurar fazer o que ele faz.
Toninho já vai procurar fazer o que ele faz. Ótimo. Mas você não foi jogar bola, não? Foi lá, não? Toninho vai atrás. Viu, Demito?
Eu acredito que o Evangelho pode salvar, né? Então eu vou procurar conhecer, entender o que, que ele... Porque muita coisa, né? Como o senhor falou, é um conjunto de princípios. Então vou procurar entender todos esses princípios para mim fazer também.
Então, o Demito vai... Você viu como é que o Demito vai ser diferente do Toninho? O Toninho vai ser diferente do Fred, o Fred vai ser diferente do Enzo. Você perguntar, muitas pessoas, várias pessoas, cada um vai fazer uma coisa. E o que que o Evangelho nos ensina? O que que o Evangelho nos ensina? O que que eu preciso fazer? Né? Se eu ficar, será que eu vou fazer isso, vou experimentar isso, vou, etc., observar qual o passo que eu vou dar, etc., eu corro o risco de ficar, né, me enrolando. Aí quando Jesus chegou e falou: siga-me, pega a sua cruz e siga-me, né? Ó, você quer. Aí o outro vem e fala: não, eu vou enterrar meu pai. O tempo que ele foi enterrar o pai, quando ele voltou, ele já não sabia mais o que ele ia fazer. Enterrou o pai, mudou de ideia. Então, às vezes você para, porque tem um casamento, você tem que fazer um casamento. Estava até comentando com o Bibi. Faz a cama agora mesmo. Você tem um casamento de um filho, você vai envolver com o casamento, quando você volta, já era. Né? A gente para porque tem uma coisa para fazer e você distrai e não volta. É uma coisa que você não, se você colocar, você não tem, você não perde, é o arrependimento, que é uma mudança de atitude, uma mudança de atitude. Eu vou fazer o casamento, eu estou no caminho, eu entrei no caminho, aí o que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer no caminho. Eu posso, se eu tiver que enterrar alguém, eu vou enterrar no caminho. Se eu tiver que comprar, eu vou comprar. Se eu tiver que vender, se eu tiver que fazer, tudo que eu tiver que fazer, eu tenho que estar no caminho. Para não perder de vista a Deus. Bem, tudo posso, eu posso fazer tudo, não precisa. Se você parar e falar assim, não, é uma coisa que vai exigir muito de mim, eu vou ter que fazer isso aqui e tal. Então, peraí, primeiro eu vou fazer isso aqui para depois. Não, aí você pode ter certeza que já passou da hora. Amém? Quando você voltar, já foi. Então, fundamento, é esse fundamento que é um dos mais importantes na vida do cristão, que é o arrependimento. Presta atenção. Na minha vida, por exemplo, eu posso dar um exemplo. Na minha vida, não como testemunho, mas na minha vida tem um exemplo. Eu vinha e quando me apareceu a oportunidade, me apareceu o Evangelho, quando eu tomei conhecimento e quis seguir o Evangelho, quis abraçar o Evangelho, que é a doutrina de Cristo, que falava sobre o reino de Deus, que falava sobre o céu, que falava sobre a vida eterna, eu nunca tinha ouvido falar nessas coisas. Eu, quando eu abracei essa ideia, o Evangelho, foi no dia quando a pessoa falou para mim: compra uma Bíblia e lê. Aquele dia, o que que aconteceu? Eu mudei de rumo, mudei de atitude. Mudei de atitude. É, eu fumava, continuava fumando. Eu bebia, continuava bebendo. Tudo que eu fazia, eu continuava fazendo. Mas eu estava no caminho. Já estava no caminho. Eu fiz, tudo que eu fiz foi ali no caminho. Eu lembro de um detalhe que foi sentado na cama, lendo a Bíblia e fumando. Sentado na carteira de cigarro ali, tal, etc. Já tinha fumado não sei quanto. Num desses cigarros, eu passo, me vem na mente ali, eu passo em algum lugar aqui da Escritura que me convenceu de que eu não devia fumar. Apaguei o cigarro. Mais na frente, eu não devia beber. Parei de beber. Mais na frente, e assim foi caindo as coisas, foram ficando para trás. As coisas foram ficando para trás. A Milce continuou fumando, mais na frente também ela entendeu que não deixou dela, mas durante algum tempo eu ainda tive que comprar o cigarro dela. Né? Lá dentro do quartel, a minha vida, eu continuei no quartel. Eu continuei fazendo tudo o que eu fazia. E na medida em que eu ia subindo, na medida em que meus olhos iam sendo abertos, eu fui deixando as coisas. E aqui no caminho, eu jejuei. No caminho, eu perdi 2 filhos. No caminho, eu passei, comi o pão que o diabo amassou com o rabo. Aí no caminho, foi aí no caminho que eu passei tudo que eu não queria passar. Foi assim. E até hoje, aonde eu estou? Sofrendo as mesmas pressões. A intenção do diabo não é me tirar do caminho? A intenção do diabo não é do meu inimigo, do meu adversário, não é me tirar do caminho? Hoje, a minha luta, ela é um pouco diferente da que era lá atrás. Quem dera se fosse apagar um cigarro? Quem dera se fosse deixar uma maconha? Né? Mas às vezes hoje a coisa não é tão fácil quanto você imaginava que fosse. Aquilo que você pensa hoje, amém? Então, essa mudança de atitude, esse arrependimento, eu falei Efésios 4:17. Lê. Tem uma palavra interessante aqui, nessa aqui. Olha aqui. Lê para mim, Renata. Todo mundo lê, por favor. Efésios 4, 17.
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido.
Isso, repete.
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios.
Qual era a situação minha? Hã? Eu andava no caminho que todo mundo anda. O que que aconteceu? Eu mudei de direção. Arrependimento é isso, gente. É mudar de direção. Agora, é uma coisa fácil? Não, é uma coisa difícil, muito difícil. Porque você vai esbarrar, principalmente no começo, você vai esbarrar principalmente na sua família. Na sua família, o lugar mais difícil que você vai ter que romper vai ser a sua família. O que que Abraão, Deus falou para Abraão? Deixa pai, mãe, filho, etc. e filho. O começo da gente é muito difícil. Por quê? Porque o marido quer ir, mas quer levar a mulher. O filho quer ir, mas quer levar o pai. E quando, na realidade, vocês têm que tomar essa decisão, essa atitude. É amigos, amigos. Amigos. Parentes. Eu não tenho mais parentes. Às vezes o Daniel briga comigo. Daniel briga comigo. Pai, o senhor parece que morreu. Agora que ele está descobrindo que eu morri, faz tempo. O senhor parece que... Mas é isso mesmo. Eu não tenho mais parente. Nem do lado da minha esposa, nem do lado da minha casa. Irmãos, tios. Não tem. Agora, isso afetou minha casa, afetou muito, muito minha casa. Até eu conseguir colocar isso na cabeça do meu filho, pesou muito para eles, pesa até hoje, talvez. Talvez um dia eles vão entender que eu tinha razão. Nem sei se eu tenho razão. Deus é que vai dizer se eu tenho razão ou não. Mas houve um arrependimento, houve uma mudança de vida, houve uma mudança de atitude. Arrependimento, sentir pesar. O que que é o arrependimento? Se eu estiver arrependido, sentir pesar por uma falta, por erros cometidos. Mudar de atitude, mudar de vida. O que eu vi no Evangelho é que eu cheguei a ver no Evangelho isso, que eu era mal, que eu estava condenado e que havia uma esperança. Há uma esperança, uma salvação. Há uma esperança de regeneração. Há uma esperança para o homem. Eu acreditei nisso. Acredito nisso. E mudei. Mudei de o quê? Mudei de posição. Só isso, gente. Mudei de posição e continuo. Aí agora, hoje, estou aqui. Pelejando. Por que que eu não desisto? Né? Por que que eu não tomo outro rumo? Porque enquanto eu estiver convencido de que a direção é essa, que o caminho é esse, enquanto eu estiver convencido, pode ser que lá na frente alguma coisa, alguma catástrofe aconteça e eu mudar. Eu me arrepender. Eu posso ir aqui e me arrepender e tomar outra direção. O arrependimento, então, é o quê? Talvez aquilo que você ainda não teve. O Fábio se enfiou. Né? Talvez seja aquilo que você ainda não conseguiu, que é mudança de atitude. Mudança de eu sou, bater no peito e falar, eu sou um cristão, eu espero Jesus voltar. A esperança que eu tenho é Ele. O mundo, para mim, não tem mais lugar. O mundo não tem, eu não posso esperar nada, nada, nada. Amém? Essa mudança que vai fazer, essa mudança que vai fazer você suportar, então. Porque aí quando jogar um tomate em você, qual a finalidade? Fazer você olhar pelo menos para lá, de onde veio o tomate. Quando alguém gritar, é para fazer você olhar, desviar a sua atenção, de mudar, tentar mudar a sua cabeça. Falando, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu quero. E o Evangelho vai, cada dia, esclarecer mais, me convencer. Quanto mais eu estiver convencido de que a minha atitude foi correta, quanto mais eu tiver certeza de que a minha decisão foi certa, eu não preciso mais ficar analisando quem é o Salvador, quem é isso, quem é isso. Não, eu entrei no caminho e ao longo do caminho eu vou descobrindo as coisas. Agora mesmo nós estávamos comentando aqui, conversando, aí o Luiz fala assim, não, está aqui, no Apocalipse está aqui isso, aí o outro foi lá, está aqui, está aqui, isso, está aqui, etc. Então, prova de que eu já passei por aí. Já passei por aí. Amém? O que atrapalha, nos atrapalha ao longo do caminho, são exatamente essas coisas que você é obrigado. Por exemplo, você para, muda de direção por causa de um casamento que você vai fazer. Ou o nascimento de um filho. O que mais? Uma morte. Vai construir, vai reformar, né? Você vai fazer alguma coisa. Vai namorar. Vai comprar um carro, às vezes você passa um ano, dois, fazendo planos, etc, tal. Não desvia a sua atenção? Não tira você do rumo? E por que você não faz isso? Por que você não faz isso? No caminho? Por que você não casa a pessoa ali? Não constrói? Não, você pode fazer tudo sem sair do caminho. É isso que é o problema. Pode ou não pode? Pode, gente. Pode. Não só pode, como deve. Só pode, como deve. Amém? É muita fraqueza da gente. Por causa de uma coisa à toa. Teve lá, aí vem os exemplos. De pessoas que distraíram por causa de um prato de comida. Por causa de futebol. Aí quando ele não é capaz mais de jogar futebol, que se arrebentou todo, tal, etc. Aí ele quer voltar para o caminho. Olha o tanto de tempo que ele perdeu. Quanta coisa já ficou para trás. Por que que ele não jogou bola? Por que que ele não continuou no caminho ali e fez tudo o que ele tinha que fazer? Namorasse no caminho. Não, mas namorar no caminho não tem graça. Namorar no caminho deve ser muito enjoado. Você não experimentou? Faz tudo o que você tiver que fazer. Não queira fazer primeiro para depois caminhar. Amém? Eu lembro até de uma de falar assim, né? Eu imaginava que eu não podia ser militar, eu não podia continuar no exército. Eu não podia jogar bola. E eu orava e perguntava para Deus. Né? Não, você pode. Se você for capaz, você deve. Se você for sair do exército, a resposta que Deus me deu: você vai sair do exército, você vai para onde? Aonde no mundo que você vai que não tem problema? Você sabe que o vôlei foi criado pelos crentes, pelos evangélicos, o vôlei. Por quê? Porque o vôlei foi criado pelos evangélicos, porque os evangélicos, por falta de entendimento, achavam que não podia jogar nada no caminho, não podia jogar vôlei, podia jogar, aliás, não podia jogar futebol, por exemplo, no caminho. Porque futebol é muito pegado. O que que eles fizeram? Botaram uma rede e fez uma coisa de fresco, né? Botaram uma rede cá, uma bolinha aí. Joga pra lá. Joga pra cá. Joga pra lá. Não pode cair no chão. Foi assim que eles inventaram. Aí o diabo veio. E colocou o vôlei. Hoje é uma coisa violenta. Você levar uma bolada daquela na cara. E olha, o vôlei hoje, o caboclo tem que ter um porte físico. Não é uma coisa de fresco, não. É um trem. Aliás, não tem lugar lá para fresco, não. É um negócio violento. Basquete. Então vamos fazer basquete. Jogar lá na cima. Pegar, bota lá daquela cestinha. Se você conseguir. Agora vê o basquete que é nos Estados Unidos. Você levar uma cotovelada do caboclo daquela, você não anda mais nunca. Se você levar um murro daquele. Amém? As coisas. Então, meu filho, hoje. Às vezes o futebol ficou mais. Mais o quê? Muito menos. Futebol ficou. Hoje em dia o futebol não é de tocar a bola. Então tudo que você fizer, faça o caminho. Casar. Casa no caminho. Tem que fazer, tem que comprar, tem que vender, mas o que eu não posso é sair do caminho. Pode ser que amanhã ou depois o futebol fique para trás, o vôlei fique para trás, o basquete fique para trás, as coisas vão ficando para trás e eu. Vocês concordam? Então é isso. Tem que ser assim, tem que ser assim. Então, o que é o arrependimento? É mudar a direção na sua vida. Amém? Aí Paulo fala, quando eu era criança... É, então todo cristão tem o direito de fazer bobagem, não tem? Todo cristão não tem direito de fazer bobagem? Tem. O que não pode é que ele continue fazendo bobagem a vida inteira. Então, quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Mas agora, né? Então, quando às vezes a pessoa chega para mim e fala, será que eu posso? Será que eu devo fazer isso? É difícil para mim responder. É difícil. Por que que é difícil? Muito difícil para mim responder. Jesus, como que Jesus respondia? Exatamente. O correto é dizer, não pergunta para mim, meu filho. Faz. Porque você entrou no caminho hoje. Você entrou no caminho hoje. Aí você pergunta, né? O que que tu acha da gente fazer isso e isso? Eu, nessa altura do campeonato, eu não faria mais. Às vezes você faz, você está aqui pregando uma palavra aqui, você chamando a atenção da igreja, que não sei o que, etc. Assim, você pensa assim, nossa, quando terminar a reunião, o pessoal vai estar chorando. Né? Vai estar de boca do chão. Termina a reunião, aí vem um casalzinho. Encosta na gente aqui. Nós queremos marcar nosso noivado, marcar nosso casamento. Tá, nós estamos pensando de fazer isso. Ele está aí, a cabeça dele está lá, não sei aonde. Está só pensando naquilo. Só... Eu não quero. Aí vem o outro. Tá, não sei o quê, tá, certo, queria fazer isso. Eu não, Fred. Então. Você faz de acordo com a altura que você está no caminho. Quando você chegar lá na frente, já completamente instruído, você não vai fazer mais. Você foi lavado, você foi santificado, você foi aperfeiçoado. E aquele que caminhou tem que ter paciência com o que está começando. Aquele que enxerga não pode condenar o outro que ainda não enxerga. Tem que ter paciência, muita paciência, etc. Fazer, marca o noivado, vai lá, faz o casamento, chora com quem está chorando. Você sai do casamento, vai pro velório. Às vezes você sai lá da festa e vai pro cemitério. Aí você estava lá alegre e feliz, vai ter que chorar daqui um pouco. Não é verdade? Aí vem um, todo animado, feliz, tá? Aí vem o outro, eu tô morrendo, eu não dormi, etc. É hora de você. Aí você vira para cá, já é outra coisa. Que nós estamos comprando, que nós estamos fazendo, que não sei o quê. pá, até, você tem que... Não é assim? Não é assim? Então, a vida do cristão é ao longo do caminho. Neste caminho me sinto só. Amém? O mundo é certo, sem direção, marcado por dores e aflições, né? Por tanta solidão, né? Ao longo do caminho, eu acho muito bonito, eu acho muito interessante o Evangelho. E a pessoa que abraça essa fé com consciência, com entendimento, que já teve na vida dele o arrependimento, que já aconteceu, porque sem o arrependimento você vai ficar batendo cabeça. Lê, Renata. 17.
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração.
Então, para que haja arrependimento, a ignorância, aqui tem algumas palavras aqui que chamam a atenção. Primeiro, os gentios. Você deixou de ser gentio. O que é gentio? Todos que não são povo de Deus, são gentios. Você passou, entrou no caminho, você passa a ser considerado povo de Deus. Aí Deus vai te ensinar, te corrigir, chamar a sua atenção. Você já vai começar a ver os gentios de uma outra maneira. Você já vai começar a perceber que os gentios têm uma vida completamente diferente da sua. Que eles ignoram essa vida que se leva. Amém? Quando você está lendo aqui, você está percebendo isso. Separado da vida de Deus. A vida de Deus é no caminho. Os gentios, eu não posso criticar nem condenar os gentios, nem não posso. Por quê? Porque eles ainda estão levando a vida sem Deus. A diferença nossa para os gentios é que hoje eu levo uma vida, né, sob os olhos de Deus, uma vida sob a orientação de Deus. Eu não posso mais fazer simplesmente as coisas sem consultar, sem perguntar, sem o conselho de Deus. Eu não estou mais vivendo sem Deus, eu vivo agora com Deus. Separado da vida de Deus, pela ignorância. Pois não, eu não sou mais um ignorante. O que é ignorância? Eu pus aqui, ó, ignorância, condição de quem não é instruído, ausência de conhecimento, cego. Eu não sou mais um ignorante. Se eu fizer, eu sei que eu estou fazendo errado. Eu não sou mais um cego, eu estou vendo. Eu posso até fazer? Posso. Aliás, eu vou fazer muitas vezes o que eu não quero fazer. Mas eu estou fazendo, consciente de que eu estou fazendo. E um dia, eu espero que Deus me liberte disso. Um dia eu espero que Deus me livre dessas coisas que às vezes eu ainda estou fazendo. E assim vai indo. Quando você vai lendo, você vai percebendo que é isso que ele está falando. Aí fala aqui: mas vós não aprendeste assim com Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade. Ora, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe. Então, o velho homem, os gentios, estão lá, faz o que eles têm que fazer, mas eu não posso. Eu não posso. Eu não posso mais fazer, porque eu estou vendo que aquilo não convém, eu vou fazer. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, eu não sou mais cego, eu não sou mais ignorante. Eu estou vendo que aquilo não convém. Deixa fazer, quem quiser fazer, que faça. Eu não posso mais. Amém? É assim que é a vida do cristão. Às vezes o pai vai ver o filho fazer. Às vezes o filho vai ver o pai fazer. Né? E aí é hora então que você vai ter que a mesma paciência que Deus teve com você, o mesmo critério que Deus usou com você, você vai usar também com as outras pessoas. Amém, gente? Deu para entender? Então, o que que nós estamos fazendo? Evangelizando a igreja. Ensinando o evangelho para a igreja. Uma das coisas, então, fundamentais, importantes na vida do evangélico é que ele tenha já feito essa, tomado essa decisão. Amém? Arrependeu da vida que levava, convencido de que não deve mais viver daquele jeito, resolveu seguir os passos de uma pessoa que ele acredita que pode salvá-lo, que pode ser a sua solução. Que ele realmente ficou convencido de que aquilo é bom, é direito. Essa é a nossa vida, né, logo? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, se um dia, ao ouvir a palavra, ao ouvir a voz de Deus, um dia nós fomos acordados, alguma coisa nos chamou a atenção. Existia um caminho, existia uma direção que nós ainda não conhecíamos. E nós fomos convencidos de que era isso que nós queríamos. Achamos, encontramos aquele que nos convenceu que havia justiça, que havia amor, que havia esperança, que havia um mundo, uma terra prometida, um mundo diferente daquele mundo que nós estávamos acostumados a ver, de violência, de morte, de dor, de lágrimas, de tristeza. Havia uma esperança para nós que sentíamos perdidos, sem direção. E graças a Deus, encontramos força, encontramos fé para caminhar nessa direção. E é isso, Senhor, que nós estamos hoje aqui, ainda um tanto quanto confuso, na esperança de que o Senhor abra de uma vez por todas nossos olhos, para que nós não tenhamos mais dúvida, para que nós não tenhamos mais receio, medo de caminhar. Que tudo que nós tivermos que fazer, nós vamos fazer junto com o Senhor. Tudo que nós tivermos que projetar na nossa vida, nós queremos estar ao teu lado, coberto por tuas asas, protegido, meu Deus, pela tua sombra, cercado pelos anjos do céu. Tudo que nós empreendermos, não queremos fazer sem Deus. Não queremos fazer sem o Senhor. Não vamos, Senhor Deus, ser ousados a ponto de desprezar o teu governo, a tua direção. Se conosco, Senhor, não retire de nós a tua graça. Em nome de Jesus, nós te pedimos, escuta a nossa oração. Eu oro, Pai, por toda a igreja. Eu oro por todos os meus irmãos. Eu oro, Deus, para que nós, nossos pés não se resvalem, que os nossos pés, Senhor Deus, não sejam desviados por qualquer que seja a coisa que vem acontecer na nossa vida. Nós queremos sim. E há em Jerusalém, há no meio do teu povo, a prosperidade, a bênção. Por que razão então sair? Por que não permanecer? Por que não ficar ao teu lado, Senhor? Oh, amém. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Oh, amém. Amém. Amém.
Sinto só.
Amém. Amém.
este caminho. Sinto só em um deserto sem direção, marcado por dor e aflição. Às vezes ferido por tanta solidão, sinto vazio dentro do meu ser. Quando eu pensar, eu não posso suportar. Venha, Senhor, venha esta dor. Preciso tanto do teu amor. Sara minha ferida, vem curar todo o meu ser, porque sei que o Senhor ferido por tanta solidão, sinto vazio dentro do meu ser, uma dor imensa eu não posso suportar. Mas venha, Senhor, deixa esta dor. Preciso tanto do teu amor. Sara minha ferida, vem curar todo o meu ser, porque eu sei salvar, mesmo se eu estiver só. estarás comigo em meu caminhar. Se eu desviar, tu me corrigirás, porque me amas. Tu me corrigirás, porque me ama. Minha vem curar todo o meu ser, porque eu sei que o Senhor pode salvar. Só tu podes me salvar, mesmo se eu estiver só, tu estarás comigo em meu caminhar. Se eu desviar, tu me corrigirás, porque me amas e não queres me perder. Sara minhas feridas, vem curar todo o meu ser, porque eu sei que o Senhor pode me salvar. Só tu podes me salvar, mesmo se eu estiver só, tu estarás comigo em meu caminhar. Se eu desviar, tu me corrigirás, porque me amas.
Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde. E eu espero que você ande com seu Deus, viva com seu Deus, que com certeza tem muita esperança, muita paz, muita coisa boa para acontecer, para que você possa viver em paz com Deus no caminho, no caminho. Amém? Não se luta, não dê lugar para que o inimigo desvie os teus passos. Deus te abençoe, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraço, teu irmão. Amém?